Quem está feliz aí? Boa noite, graça e paz. Aleluia. Como é bom ser igreja, né? Igreja é assim, né? É avivamento, é riso, é choro, é alegria, é tristeza também, né? É um casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na escassez. Igreja é assim. É um tempo de preparação para as bodas, então temos que ser tratados, né? Nós precisamos ser tratados, ser moldados para ficar de acordo, do jeitinho que Ele quer que a gente fique, seja transformado, moldado. E glória a Deus pela tua vida, que você está aqui. Se você está aqui, porque você crê em Jesus Cristo. Ninguém veio aqui se não crer em Jesus Cristo, não vem para esse lugar. Você vem aqui porque você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, você sabe que Ele está aqui, Ele é um Deus vivo e Ele habita neste lugar, porque você está aqui. Se não tivesse nenhuma alma aqui, Jesus poderia não estar aqui. Mas tem uma alma, mais de uma alma aqui, então Jesus está aqui. Aqui está o corpo de Cristo. Aleluia! Gostaria de trazer um tema. Bom, vamos trabalhar em cima do tema do mês, sobre sonhos e ganharás. O mundo é isso, né? E eu gostaria de começar perguntando, quais são os seus sonhos? Porque se nós não sonhamos, nós não crescemos, não conquistamos, não saímos do lugar. E Deus nos chamou para sermos conquistadores. Só conquista quem sonha. De repente o sonho é se formar numa faculdade, então você sonha e vai buscar isso e logo você conquista isso. Às vezes é os trancos e barrancos, como eu, né? Mas deu certo. Demorou um pouco, mas deu certo. O negócio é não desistir, né? Repita o teu sonho, teu negócio próprio. Vai conquistar, em nome de Jesus. E é muito mais ainda. Você conquista, realiza, às vezes, normalmente com Cristo é assim. Muito maior, é muito mais daquilo que você imaginava conquistar. Um versículo que eu tomei posse para a minha vida, quando eu estava ainda no Esquadrão da Vida, internado, foi o versículo do nosso convite de casamento, Ageu 2:9, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu tomei posse disso e eu tenho vivido isso, graças a Deus. Hoje eu sei que a minha vida hoje é muito melhor do que antes, né? E cada vez melhor, gradativamente melhor. Mas quais são os seus sonhos? Eu tenho os meus, e você? Gostaria que você abrisse ou acompanhe pelo menos o raciocínio. Jeremias 29. Eu quero pegar do 4 para a gente entender um pouco do contexto, trabalhar um contexto, do 4 ao 13. 29, do 4 ao 13. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, e eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. É o que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar. Orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dessa mensagem, Senhor. O Senhor mesmo desejou entregá-la à igreja. Traz, meu Deus, Espírito Santo. Traz ela ao nosso encontro. E planta ela em nosso coração. Que nosso coração seja uma terra fértil para receber essa boa semente. E assim, meu Deus, germinar, frutificar, gerar bons frutos. Que possamos não ser só ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Para isso, nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os sonhos de Deus, para nós, são sempre com um propósito. Deus não sonha à toa. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Ele faz tem um sentido, tem um fim. Tem um propósito. E quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele nos formou com um propósito. Você acredita nisso? Ele não formou, Ele não criou o ser humano sem, assim, à toa, para nada. E é interessante quando eu vejo o Senhor falando na palavra, Ele dá direção para então, para o povo que foi levado cativo, prisioneiro, né, por Nabucodonosor, na Babilônia. Ele fala: ei, olha o que vocês precisam fazer. Tenham filhos, multipliquem, não deixe o povo diminuir, ao contrário, multipliquem. Então quer dizer, mesmo em tempos difíceis, mesmo no tempo de um aprisionamento, de um cativeiro, Deus está operando o tempo todo. Sempre Ele está no governo. Ele nada foge do seu governo, do seu poder. Por mais que às vezes pareça que as coisas estão para nós tão difíceis, ao ponto de parecer que Deus nos abandonou, parecer que de repente Deus deixou eu de lado um pouco e está cuidando dos outros filhos dele, eu por causa dos meus pecados, talvez eu mesmo me julgue ser um imundo, pecador em algum momento, então eu acho que Deus me abandonou, Deus me rejeitou, eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o favor de Deus. Então saiba que neste momento, até neste momento que parece que a gente foi abandonado por Deus, Ele está no controle, Ele está operando. Nada fugiu do seu plano. Tudo está dentro do seu plano. A guerra que está acontecendo agora lá em Israel está no plano de Deus. Poderia ser diferente? Claro que poderia ser diferente. Mas quando eu olho para a Bíblia, por que que tem que ser hoje ser diferente dos velhos tempos, do Antigo Testamento, hein? Né, pastor Mauro? Por que que hoje tem que ser diferente? Se aquele tempo o povo vivia em guerra, quando o povo se afastava de Deus, quando o povo dava as costas para Deus, cometiam coisas abomináveis. Agora, por que que hoje não pode ser assim? Ter guerra. Ainda vivemos num tempo, que coisas abomináveis têm acontecido, coisas nojentas, terríveis. Se para nós é escandaloso, muitas das vezes, calcule para Deus, muitas das vezes. Se imagine para nós, às vezes a gente vê atos cometidos, professor Marcelo, que deixa a gente apavorado, entristecido e até muitas das vezes indignado. Agora imagine para Deus. Então por que que não pode ter guerra hoje? Os conflitos continuam porque existem. Ainda existe o pecado no mundo. Jesus ainda não voltou, mas um dia Ele vai voltar. E Ele falou que seria necessário acontecer tudo isso para que ele viesse? Seria necessário. O que nós precisamos então é crer. Fale crer. Crer que Deus, fale assim, crer que Deus trabalha com propósito o tempo todo. Ele não, nada foge do propósito, do plano dele. Se percebe que no versículo 4, que eu comecei a ler, o primeiro versículo, ele fala assim que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para Babilônia. Ele deixou, quer dizer que se ele não quisesse, ele não tinha deixado. É ou não é? Ele quis deixar. Então, nas lutas, irmão, irmã, no meio das nossas lutas, que a gente saiba disso. Se está acontecendo, Deus permitiu. Existe a vontade permissiva do Senhor. Tem coisas que não é fácil da gente passar. Mas neste momento não é o momento da gente julgar o culpado. Não é o momento de estar julgando o culpado. Quem culpou, quem errou para que isso acontecesse? Porque se a gente for tentar fazer isso, a gente vai errar ainda mais. No momento das lutas e dificuldades, é hora de recorrer a Deus, é dobrar o joelho, é se render ao Rei dos Reis. No momento que a luta intensifica, não é a hora de ficar, muito menos reclamando. Deus o livre, né? Murmuração na igreja não pode existir. Eu creio que nessa igreja não tem murmuração e não vai ter, em nome de Jesus. Porque murmuração, eu fico indignado com murmuração. Porque murmuração é uma linguagem do inferno. O diabo que gosta de murmurar. Demônios adoram murmuração. Enquanto o reino de Deus é adoração, gratidão. Por isso que em tudo dá graças. Está falando para vocês aqui em cima, talvez seja fácil para aquele que de repente está com uma dor, uma crise renal nesta hora. Está falando para vocês aqui em cima, talvez seja fácil para aquele que está de luto nesta hora, perder um ente querido. Mas pode ter certeza que eu também tenho minhas lutas. Já tive minhas dores e tenho ainda minhas dores. Hoje passei por uma muito forte. Mas estamos aqui. Não desistimos. Cada um, cada qual com as suas lutas. Mas a gente, o importante é a gente estar unido no mesmo propósito. Unidos no mesmo propósito, como igreja. Não abrir mão da nossa salvação. E a partir da nossa salvação, alcançar outros a serem salvos. A partir da minha salvação, da tua salvação, nós alcançamos a outros. E é assim que vai acontecer. Vamos ganhar ponta grossa para Jesus. Perseverando. A questão está, muitas das vezes, a gente não entender que Deus usa dos meios para chegar no propósito. Ele sempre trabalha com propósito o tempo todo, mas para chegar no propósito, ele usa de meios. E os meios que ele usa, muitas das vezes, são loucuras para o mundo. Ele usa as coisas loucas, como diz a palavra. E é verdade. Usa aquele que não é. E deixa aquele que se acha ser, ele deixa e usa aquele que não é. Para confundir aquele que se acha que é. É maravilhoso demais o agir de Deus. Ele não entrou em Jerusalém num cavalão puro sangue árabe. Ele entrou num jumentinho. Indo contra toda a expectativa do povo, que seria levantado um grande rei, um governante poderoso com um exército que viria destronar os opressores de Jerusalém. Ele entrou humildemente no jumentinho. Então não se assuste. Não se assuste com os meios que Deus usa na tua vida. Pode parecer loucura para você ou para outros, mas somente creia. Tão somente creia. E verás a glória de Deus na tua vida. Aquele milagre que você espera tanto, vai chegar. Espera o milagre acontecer. Se a cura da enfermidade ainda não aconteceu, você crê, vai acontecer. Vai acontecer. Mas de repente pode pensar, Mário, mas eu já vi pessoas morrer com enfermidade. Mas quem garante que essa pessoa que morreu com a enfermidade, se ela fosse curada, será que ela estaria glorificando a Deus até o final da sua vida? Será que ela, ou mais, a gente é muito maior do que isso que eu estou falando, mas o que eu posso alcançar com a minha imaginação, será que talvez ela fosse curada dessa enfermidade, estariam pessoas unidas no mesmo propósito, por causa de uma pessoa enferma? Unindo às vezes família, unindo a igreja, unindo o poder da oração numa cidade, numa região, muitas das vezes. Às vezes é necessário alguém sofrer dores. E é melhor a gente ir para o céu com a enfermidade até o fim aqui nesta terra, mas ir para a eternidade com Cristo do que ser curado aqui e perder a eternidade com Cristo. Eu vi uma senhora, poucos dias antes dela morrer, amputada a perna dela, a dona Glaci, eu já testemunhei aqui dela. Ela nos últimos dias de vida dela, com diabetes, cortou a perna, amputaram a perna dela, estava cega já por causa da diabetes, não enxergava mais nada. Mas o tempo todo aquela mulher rindo, ela não, jamais, eu nunca, em momento algum eu vi ela reclamar de alguma coisa, se queixar de alguma coisa, por estar naquele hospital já há muito tempo. Não, ela só sorrindo, ainda ela falou para mim, a Dani estava junto comigo, nós dois. Fomos lá orar com ela, ungir ela, mas não, nem isso nós conseguimos fazer, porque ela ministrou em nossas vidas. Nós fomos ministrados por aquela mulher naquele hospital. E ela rindo para mim, ela falou, ela me chamava de Sérgio, por causa que o filho dela serviu o exército comigo, meu nome de guerra era Sérgio. Meu nome é Mário Sérgio, então, Sérgio, Jesus vem todos os dias e senta aqui do meu lado e fala tantas coisas, um dia eu vou te contar. É ou não é, Dani? Um dia eu vou te contar. E abri um sorrisão assim, eu nunca esqueço deste momento. E logo dali uns dias ela partiu para a glória com Jesus. Jesus poderia ter feito um milagre na vida dela ali, de levantar ela daquele leito, poderia ou não poderia? Poderia, mas coube ao Senhor recolher ela, e lá na glória ela não vai estar sem a perna, ela não vai estar sofrendo, né? Então às vezes a gente não entende os meios. Deixa Deus trabalhar. Não duvide de Deus. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5. Jó, ele entende muito bem isso. No momento de Jó 42, ele fala assim, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, pode ser frustrado. Jó entende isso. Tudo o Senhor pode, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. Pegue o homem mais poderoso dessa terra, a nação mais poderosa dessa terra, não consegue fazer nada, totalmente neutralizado diante do poder do Senhor. Para nós, homens, existem homens poderosos, nós nos sentimos tão pequenininhos às vezes, diante de grandes homens. Como nação, nós nos sentimos tão pequenininho diante de grandes nações. Mas para Deus, ele pega assim, ó. Some diante do Senhor. Glória a Deus. Precisamos confiar no nosso Deus. Pedir discernimento para Deus. Veja o que ele fala aqui no verso 8. Eu, o Senhor poderoso, todo poderoso, o Deus de Israel, estou avisando para que não se deixe enganar. Ali ele vai na parte B desse versículo, ele fala: não deem atenção aos sonhos deles. Ele fala dos profetas, falsos profetas, pessoas que adivinham, pessoas que querem falar no nome de Deus, mas na verdade estão falando na carne. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu, Senhor, estou falando. Eu creio que estamos num tempo que a gente precisa acordar como igreja. Por que eu falo estamos num tempo? Porque a mídia é tão poderosa e vem se tornando cada vez mais poderosa, onde pregadores do outro lado do mundo, de repente, está dentro da nossa casa, ministrando aos nossos filhos, influencers de todos os tipos, influenciando os nossos filhos, e a nós mesmos, se a gente não vigiar. Precisamos pedir discernimento para Deus. E às vezes tem crente que quer adivinhar as coisas. Tem pessoas que podem chegar para mim e para você. Viu, eu tive um sonho. E foi assim, assim, fica esperando você revelar o sonho para ela. Não tente ser adivinho. Isso é abominação ao Senhor. Se Deus dá o discernimento, amém. Mas tem pessoas correndo atrás de resposta. E aí cai em cada armadilha, acreditando que vem de Deus, quando não é. Aí mora o perigo. É muito fácil da gente beber água podre por aí. Nós precisamos confiar nos nossos profetas, nos nossos pastores, nossos apóstolos, aqueles a quem Deus confiou a nossa vida a eles. Eles responderão a Deus sobre a nossa vida. Eles prestarão conta a Deus da nossa vida. A eles nós precisamos confiar. Tomar cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Tem muitos oportunistas nas redes sociais. Não perde a oportunidade de ganhar dinheiro com o evangelho. Falando palavras bonitas, com um discurso maravilhoso. Mestres em teologia, filosofia. Cada frase, coisa mais linda. Nós não podemos beber de qualquer água por aí. Cuidado. Conheça a fonte. Procure conhecer a fonte. Peça discernimento. Nós precisamos pedir discernimento. Saber que o propósito não se limita a meu favor apenas, mas para o bem dos outros. Verso 7, ele fala: trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Olha que tremendo isso. Parece loucura, mais uma vez, o lugar onde estou aprisionado, escravo. E Deus fala para mim caprichar, trabalhe mesmo, faça de tudo para a cidade prosperar. Faça de tudo. E às vezes tem crente reclamando dentro da empresa, falando mal do patrão ainda. Às vezes tem crente dentro do casamento reclamando do cônjuge. Quando Deus fala, ei, trabalhe. Faça de tudo para o teu cônjuge ir bem, a tua família ir bem, o teu trabalho, a tua empresa ir bem, a igreja ir bem. Faça de tudo, porque se ela estiver bem, você estará bem. Teve um discípulo, há uns dias atrás, me ligou nervoso, e graças a Deus que me ligou, porque discutiu com o chefe no trabalho. E um trabalho o qual ele esperava tanto, e quando ele conseguiu, de repente vem uma adversidade, uma luta, uma dificuldade com o chefe dele. E ele, eu estou ao ponto, falando para o meu telefone, estou ao ponto de meter o pé em tudo, meter a boca nesse cara e ir embora daqui. E tal, tal. Eu, calma. Calmei, orei com ele. Aí o que eu aconselhei ele? Falei, faz o seguinte, você consegue sair para algum canto aí? Vai, nem que seja no banheiro. Ora, fala com Deus. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. Nem que seja para com raiva, mas fale. E peça a Deus para abençoar o teu chefe. Tá louco? Falei, é sim. Peça para abençoar o teu chefe. Deus abençoa ele, Deus. Porque é assim. Você recorre a Deus, Deus toca na vida da pessoa. E aí, isso que ele fez. E graças a Deus, ele se acalmou, aquele dia passou. Passou um diazinho, o chefe dele recebe comunicado de transferência para outro estado. Deus promoveu o chefe dele. Né? Ele foi para outro lugar, promovido. E o meu discípulo ficou bem tranquilo, né? Se ele tivesse metido o pé em tudo como ele queria. É isso aqui, gente. É isso aqui. Temos que fazer de tudo. Trabalhar. Fazer de tudo para que a cidade vá bem, para que a minha família vá bem, o lugar onde estou vá bem, para que eu fique bem. Outra coisa é esperar no tempo de Deus e não no nosso. Como é importante a gente aprender a esperar. Tinha uma musiquinha das crianças, né? Temos que aprender a esperar. Eu nunca esqueço meus filhos escutarem essa musiquinha. Temos que aprender a esperar no tempo do nosso Deus. Versículo 10, ele fala: Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, cumprirei a minha promessa. 70 anos? Não estou dizendo que a tua luta vai durar 70 anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas ele fala: a minha promessa vai se cumprir. Vai se cumprir no tempo, ele está dizendo, no meu tempo, no tempo que eu estabeleci. Então, se ele já estabeleceu o tempo, o que que adianta eu e você se espernear? O que que adianta eu e você ficar bravo, indignado, se ele já estabeleceu o tempo? O negócio é saber esperar. E esperar da melhor forma possível. Crendo nas promessas do Senhor, que vai se cumprir. Se ele prometeu que você e a sua casa servirão ao Senhor, você vai se cumprir isso. Se ele prometeu que você e a sua casa serão salvos, vai se cumprir isso. É ou não é? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. É promessa. Então, vai se cumprir ou não? Alguns querem que a família seja salva. É promessa de Deus. O único requisito que ele fala aqui, o que que é? Crer. Fale, crer. É só isso. É só crer em Jesus. E quando a própria família tua, que ainda não é convertida, chegar a jogar alguma coisa na tua cara, como eu, né? Como nós, né? Às vezes não é fácil. Agora bora na igreja, agora não tem... Ah, não, vocês não podem ir porque tem que ir para a igreja, né? Ah. Quando fazer isso, glorifica ao Senhor. Glorifica o Senhor, porque você sabe, um dia eles vão ser alcançados, um dia o Espírito Santo vai tocar nesse coração duro aí, vai quebrar esse coração de pedra, vai mudar a vida deles, em nome de Jesus. Nós não ficamos com raiva de ninguém, nós tratamos bem todos eles, e amamos eles, e fazemos de tudo para estar junto, mas primeiro o nosso Deus, aleluia. Crer que Deus sonhou conosco para o cumprimento do seu propósito. Sabia que Deus sonhou conosco? Efésios 1, 4 e 5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O Senhor sonhou comigo, com você. É interessante que ele faz todas as coisas, ele cria todas as coisas, então ele cria nós. As coisas ele gera tudo. Ele faz, né? Ele cria as coisas, mas ele cria todas as coisas, mas nós, ele, depois de tudo pronto, ele nos cria, nos gera. Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele gera nós como filhos, parecidos com ele, a carinha do Pai. E aí ele pega e entrega tudo o que ele criou para nós, nos presenteia com este mundo. Por isso Jesus fala: eu não peço que tire eles do mundo, mas os guarda, Pai. A oração sacerdotal de Jesus, a intercessória de Jesus naquele momento. Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, porque esse mundo Deus criou para quem? Para nós. Mário, sujeite a terra, Mário. Domine sobre os animais, lidere. é teu. Aproveite das delícias deste mundo. Nos presenteou. Deus sonhou com isso. Pôs o homem no jardim, maravilhoso. Mas infelizmente nós sabemos da história que o homem errou. Entrou pecado. E aí bagunçou tudo. Mas o mundo não foi criado para o diabo. O mundo não foi criado para Satanás. O mundo foi criado para nós. Para nós. E o Senhor fala assim: o mundo jaz no maligno. Não, o mundo é do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está corrompido pelo maligno. Está dominado pelo maligno. Mas o mundo é meu. Por isso Jesus rejeita a oferta de Satanás naquela hora, no deserto. Te dou todos os reinos se você se prostrar a mim. Vai dar para o dono? Vai dar o quê? Se ele não tem nada, quer dar para o dono isso? Por isso que ele teve que bater em retirada dali. E os anjos vieram servir o Senhor. Nós precisamos glorificar a Deus com tudo que há, se cuidando para não cair na besteira da inversão dos valores, onde se adora animais, valoriza muito mais animais, por exemplo, aqui falando, do que o ser humano. Hoje a gente é comum isso, as pessoas idolatrar animais e o ser humano não está nem aí. Pode estar acontecendo mortes horrendas por aí, atos de crueldade. Não basta dar um tiro, tem que ser 5, 10 tiros para ter realmente impacto de crueldade, porque o ser humano já não tem valor mais para o ser humano. Os animais têm. Deus o livre, vê um cachorrinho perecendo na rua. Mas o ser humano pode ficar aí, usuário de crack, pode. Nós temos que, como igreja, ter um olhar diferente, como igreja, agir diferente. Que é propósito de Deus. Não é também para maltratar os animais, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: animal não precisa de salvação. Eles não pecam. Quem precisa de salvação sou eu. É você. É o ser humano. Então nós temos que correr atrás e ganhar essas almas perdidas em nome de Jesus. Deus, ele fala: só eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Aquilo que você deseja, Deus sabe o que tem para você. Ele sabe como dar certo isso. Ele sabe como você alcançar isso que você deseja. Então confie no Senhor. Por isso que ele fala aqui: então vocês me chamarão, orarão a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar. Olha que lindo, ele promete que se a gente procurar, a gente vai achar ele. Pois vão me procurar com todo o coração, quando me buscar de todo o vosso coração. É uma atenção especial para o Senhor, é um tempo maior com o Senhor, é um tempo de qualidade com Deus, é priorizar a presença de Deus. Quando a gente conseguir fazer isso, então nós vamos encontrar o Senhor. E aí os nossos planos vão se alinhar com os planos de Deus, e as coisas vão fluir. Eu entrei no Esquadrão da Vida derrotado, sem família, sem nada, usuário de crack há 19 anos, álcool e outras drogas. Então logo eu voltei a sonhar, comecei a pensar: eu vou voltar a reabrir minha academia, porque antes eu tinha, vou voltar para as artes marciais, que eu era atleta, competidor, eu vou ser chamado na guarda municipal, porque eu tinha feito um concurso, estava aguardando, estava pela boa para ser chamado, eu vou, porque agora não usando droga, eu consigo tudo isso, eu vou me dar bem. Eu vou me dar bem, você tem instrutor de artes marciais, Garavina, lá na guarda municipal. Então os planos eram maravilhosos. Sem crack, né, pastor Mauro? Claro, eram maravilhosos. Minha academia, conciliava tudo. Eu fazia personal, dava aula de defesa pessoal para algumas autoridades na cidade, delegados. Então, e ia ficar legal, os planos perfeitos.
Ah, mas quem disse que isso é o que Deus tinha para mim?
Chegou um momento no tratamento, durante o processo dos 9 meses no esquadrão, Deus começou a mudar tudo aqui, ó, na cacholinha aqui, ó. Começou a mudar tudo. Começou a me mostrar a sua beleza, as suas grandezas, as coisas que o reino tem. É muito mais interessante. É duradoura. As coisas do reino são eternas. Todas essas coisas que eu tinha planejado para a minha vida eram tudo passageiro. Tudo ia perecer. Então eu comecei a entender. E começou a arder no meu coração o chamado de trabalhar na obra. Arder um chamado. Eu quero servir a Deus. E comecei a pedir ao Senhor, me usa para alguma coisa. E já comecei a esquecer os meus planos. E aí eu recebo o convite pelo pastor Cristiano de trabalhar no grupo de apoio GADEF como facilitador. Servir, né? Como facilitador, voluntário. Eu, que legal! O pastor, mas você não ganha salário, você não... Não, mas é isso que eu quero! Fala com a tua esposa, tá bom e tal. Falei com a esposa amou a ideia, Dani. Esse foi o meu primeiro chamado, trabalhar com famílias, grupo de apoio dependente de química e família. Até hoje estamos lá. E aí veio a oportunidade de trabalhar na obra. Fui chamado para... para trabalhar de educador social no Esquadrão da Vida. Criança e adolescente, 2 anos e meio ficamos lá naquela casa, trabalhando criança e adolescente, usuários de drogas, infratores menores, infratores. Depois voltei para a unidade adulta e estamos lá até hoje. Deus deu um ministério, Esquadrão da Vida, deu intercessão. Hoje somos líderes do Ministério de Intercessão, tem sido maravilhoso. Temos uma nação, Baruque, temos filhos abençoados com o ministério também, né? O Manuzinho está assumindo a nação Baruque, o pastor Robledo puxando ele com a pastora Dani, o Gabriel está migrando para meia boca, né, pastor? Mais ou menos, né? Para Jorge, o pastor Robledo não larga dele, graças a Deus. Tá assumindo um ministério tremendo aí, que eu creio que vai crescer muito, né? O Pretinho, meu filho, a Bianca, a namorada dele. Mas Deus tem feito maravilhas no nosso meio, e essa é a minha vida hoje. Quando me chamaram na Guarda Municipal, eu já estava de educador social há alguns meses trabalhando no Esquadrão da Vida. Me chamaram, lembro até hoje. Ó, se você comparecer aqui até as 2:30 da tarde, assim, papapá, com os documentos, eu, muito obrigado. Pode passar minha vaga para outro, eu estou bem. Muita gente me chamou de louco. Você está louco? Trabalho concursado, estabilizado. Eu não estou louco não. A minha estabilidade está em Jesus Cristo. É Ele que me torna estável, firme, sempre caminhandinho, sempre em frente. Eu costumo dizer que soldado não marcha para trás, soldado marcha para frente, sempre para frente. Amém? Queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus, como soldado verdadeiro de Jesus Cristo. Você é soldado de Cristo? Deus sonha